Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Hugo Soares, é o secretário-geral do Partido Social Democrata, o PSD. Eu sou a Susana Madureira Martins. Comigo está a jornalista do Jornal Público, Liliana Borges. Hugo Soares, temos Joaquim Pinto Moreira, sob investigação do Ministério Público. É um homem muito próximo do líder do PSD. Temos este regresso das notícias sobre os ajustes diretos do antigo escritório de Luís Montenegro com a Câmara de Espinho e também de Vagos. O que é que se está aqui a passar? É a justiça a funcionar ou a leitura é que há aqui uma intenção de atingir a direção do PSD ou de decapitar mesmo a direção nacional de Luís Montenegro?
Eu queria antes de mais agradecer o vosso convite à Renascença e ao Público e queria separar as várias vertentes da pergunta que a Susana me faz. Relativamente ao deputado Joaquim Pinto Moreira, eu creio que é a justiça a funcionar nos seus cânones normais. Se há uma denúncia, há uma investigação, há também aquilo que se chama a presunção de inocência. O deputado Joaquim Pinto Moreira não foi constituído arguido, disse publicamente que não conhece nenhuma imputação que sobre ele recaia e, portanto, tem direito à total presunção de inocência, que creio que é um dos princípios basilares do Estado de Direito Democrático e que espero bem que quer os protagonistas políticos, quer os órgãos de comunicação social continuem a pugnar pela sua preservação, porque, caso contrário, temos mesmo em crise todo o nosso regime. E, portanto, do ponto de vista da justiça a funcionar relativamente ao Dr. Pinto Moreira, nada a dizer. Se houver alguma coisa em que ele se tenha que defender, ter-se-á que defender. Outra coisa é o plano da autoridade política, que, evidentemente, face àquilo que aconteceu, e aconteceu apenas uma busca domiciliária onde nenhum documento foi apreendido, mas ainda assim, face àquilo que foi...
Creio
que é o normal, que normalmente os órgãos de investigação criminal apreendem para poder depois fazer o backup da informação e depois voltar a entregar, julgo eu, esses instrumentos à pessoa que foi objeto da busca. Mas dizia eu, outra coisa é a autoridade política e nós temos tido no PSD um critério absolutamente intransigente e, portanto, naquilo que eram as funções de maior relevância que o deputado Joaquim Pinto Moreira estava a executar neste momento, ele renunciou a essas funções, quer a Presidente da Comissão de Revisão Constitucional, quer ao lugar de Vice-Presidente no Partido. Este é um ponto. A questão dos ajustes diretos, ou no fundo, do exercício da profissão de advogado do Dr. Luís Montenegro, não tem nada a ver com a justiça. Nada mesmo a ver com a justiça. Tem a ver com critérios jornalísticos e com má fé. É assim mesmo.
É só da comunicação social.
Oh, Susana, deixa-me terminar. Uhum. É mesmo critérios jornalísticos e má fé. O Dr. Luís Montenegro, durante muitos anos, advogou. Ele tem família, tem salários para pagar aos colegas que trabalham com ele no escritório, tem a vida dele e trabalhou. Não sei se isso é algum crime lesa-pátria, eu também trabalhei e ainda trabalho. E, portanto, as pessoas não chegam à política virgens sem ter um percurso político, graças a Deus, sem ter um percurso profissional. Graças a Deus que hoje o PSD tem um presidente que sabe o que é a vida privada, sabe o que custa pagar salários, sabe o que é trabalhar para pôr a comida e o pão na mesa da família e tudo o resto. E, portanto, creio que isso é uma grande vantagem até do presidente do PSD não ter dependido da política toda a vida. Isso é algo que eu queria aqui realçar. Ora, o que acontece é que o facto de o Dr. Luís Montenegro ter tido contratos com essas câmaras ou com outras entidades ou clientes privados, como terá tido muitos, não o diminui nem ética, nem jurídica, nem politicamente. Pelo contrário, eu creio que isso é até motivo de avaliação positiva termos à frente do PSD alguém que conhece a vida real, que trabalhou e que não viveu sempre dependente da política.
Então, o que acha que está aqui a passar em relação a Luís Montenegro e a este regresso destas notícias? Acha que há aqui uma intenção?
Eu tenho muito desassombro a falar destas coisas. Eu creio que há algumas forças que já perceberam uma inevitabilidade que creio que se começa também hoje a perceber na sociedade civil, que é do PSC a verdadeira alternativa ao Partido Socialista e do Dr. Luís Montenegro estar a preparar para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, há evidente forças que se vão movendo, forças partidárias também, como é evidente.
Está a falar do quê? De Partido Socialista?
Estou a falar do spin que se quis montar na comunicação social, como hoje se diz, que queriam, no fundo... virar
do Partido Socialista, é o que está a querer dizer.
Eu não sei se é do Partido Socialista, são certamente adversários do PSD. Fogo amigo não é, certamente, a Suzana compreenderá. E, portanto, como já perceberam que o PSD está aqui e não está aqui para brincadeiras, que o PSD é oposição ao Partido Socialista, está preparado para ser alternativa ao Partido Socialista e que o Dr. Luís Montenegro está preparado para ser Primeiro-Ministro, há uma campanha, ou houve uma campanha por estes dias, que tentaram desviar as atenções daquilo que foram... 3 semanas em que o governo de Portugal perdeu toda a autoridade política, se foi desfazendo aos pedaços, e creio que é muito relevante dizer isto. Deixe-me só dizer isto. Não deixa de ser curioso que numa altura em que o governo perde ministros, perde secretários de Estado, se vê envolvido nas maiores polémicas e no maior caos, o foco esteja direcionado para o PSD. Mesmo nesse caso de Espinho. Veja só o seguinte, e assim queria terminar esta matéria, pondo um ponto final, se me permitirem. Há um autarca do Partido Socialista que foi detido e cuja medida de coação foi determinada à prisão preventiva, que renunciou ao exercício do presidente de Câmara. Ninguém está preocupado com isso. Anda toda a gente atrás do PSD e de um deputado que nem constituído arguído foi. Eu não estou a dizer que também este presidente de Câmara não tem direito à presunção de inocência. Agora, não deixa de ser curioso que aquilo que tem sido muito badalado é um deputado do PSD que nem arguído é, e ninguém se preocupa em perguntar ao Partido Socialista como é que encara todas as detenções que têm sido feitas à volta de autarcas do Partido Socialista, como foi em Montalegre, como é agora aqui em Espinho, por exemplo.
Aquilo que podemos concluir de tudo aquilo que disse é que há aqui uma intenção concertada para, eu usava a palavra decapitar, ou...
Porque ninguém decapita ninguém,
sim,
não.
De afastar ou de criar tal tensão até dentro do PSD para afastar Luís Montenegro e a direção de
não,
do,
creio
do
que
Montenegro.
Se é essa a intenção, ela não vai ter êxito. Creio que não será essa a intenção, mas que a intenção é criar polémica à volta do PSD, essa parece-me óbvia e eu não vou esconder que vejo isso com esses olhos. É assim mesmo. Há uma intenção deliberada de criar perturbação no PSD, mas o PSD está imperturbável.
E não, mas estando imperturbável, não há o risco também de acontecer em relação a Luís Montenegro a percepção de que os políticos são todos iguais
porquê,
e que esta alternativa, por tendo em conta as polémicas do governo e do PS, seguidas também por algumas questões levantadas dentro do PSD.
Então, se o líder do PSD, deixa-me interrompê-la, desculpe, eu não quero deixar passar isso em claro, eu não admito mesmo, eu sou assim. Desculpe lá, o líder do PSD não está envolvido em nenhuma polémica que o diminua do ponto de vista ético, do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista político. Nenhuma. Tem o caso de um deputado que foi objeto de uma busca domiciliária. Reagiu rápido, de forma determinada e, em consonância com o deputado em causa, afastou-o das principais funções que tinha no Parlamento. Já assim, no passado, fizemos relativamente a um dirigente da Comissão Política Nacional. Temos sido absolutamente intransigentes no plano ético. E eu quero perguntar quais são, no fundo, o que me estava a dizer é como é que os portugueses podem confundir as duas coisas. Quando temos um governo a degradar-se em casos judiciais, em atrapalhadas, em ministros que se demitem, em primeiro-ministro que não tem autoridade e que não manda no governo, e um PSD que está coeso, que está unido, que quando tem problemas pontuais com a justiça de elementos da sua direção ou do grupo parlamentar, decide no plano ético, preservando, repito aqui, a inocência e a presunção de inocência das pessoas, mas que no plano político reage imediatamente. Onde é que está a confusão? Eu gostaria muito que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse a conduta que nós temos vindo a ter. Eu gostaria muito. Eu gostaria muito que o Sr. Primeiro-Ministro, nesta nova invenção das palavras cruzadas ou do questionário que criou, pudesse aplicá-lo aos membros do governo atuais.
É uma ideia que
como o Sr. Presidente da
República já...
É curioso, mas recordar-se-ão as duas senhoras jornalistas, porque sei que são atentas e acompanham o PSD. A primeira pessoa a fazer essa exigência no próprio dia foi quem? Foi o Dr. Luís Montenegro. É verdade. Foi o Luís Montenegro e o PSD o primeiro a exigir que, se este critério é para os membros do governo que vêm a seguir, que seja aplicado aos membros do governo que estão agora.
Portanto, acredita que a opinião pública não consegue distinguir os casos do PSD dos casos do PS?
É que o PSD não tem casos.
Luís Montenegro.
É que o PSD não tem casos. Não me leva mal, o PSD não tem casos. Pode vir a ter, e há de vir a ter, a investigação criminal, espero eu, não olha, e tenho a certeza que sim, não olha às cores políticas, vamos aligerar aqui um bocadinho a linguagem. Agora, o PSD está sereno a fazer o seu trabalho, está com estabilidade, é o contraponto a este caos no governo. E, portanto, é evidente que há estas tentativas, que há pouco falávamos, de criar esta confusão. Mas eu acredito que os portugueses têm o discernimento de perceber e de separar o trigo do joio.
E como é que classifica a atuação do Ministério Público neste quadro todo?
Creio que está a fazer aquilo que lhe compete. A única coisa que eu aqui posso dizer sobre essa matéria, e creio que o Ministério Público terá sempre isso em linha de conta, é que seja lesto nestas investigações. Nós sabemos hoje que ser investigado não significa ser culpado, nem tampouco significa que possa vir a ser acusado de qualquer prática de crime, mas a percepção pública hoje é muito negativa face àquilo que é as investigações aos políticos. E eu percebo isso. E aquilo que...
Que há uma chuva de acusações que depois aquilo... não dão em nada.
Não, nem é só isso, quer dizer, mas isso é normal que não deem em nada. É normal que o Ministério Público investigue e é normal que as investigações não deem em nada. Se houver uma denúncia... E hoje há muitas denúncias anónimas, nós temos tido relatos desses, quer por entrevistas de magistrados, quer por entrevistas de pessoas ligadas ao sistema de justiça, desde logo também da Polícia Judiciária. Há, eu diria, uma chusma, isso sim, de denúncias anónimas sobre políticos, que é uma forma, de hoje em dia quase, de recreio de algumas pessoas, provavelmente. Ora, significa que é obrigação do Ministério Público promover a investigação. Só que elas às vezes são públicas, e quando são públicas, cria um dano de imagem na pessoa objeto dessa investigação que é quase irrecuperável. E, portanto, eu volto ao princípio para dizer que aquilo que importa é que o Ministério Público seja o mais discreto possível e o mais lesto possível nas investigações, para que as pessoas possam seguir a sua vida dentro da normalidade e que o seu nome seja limpo na praça pública, porque não quer dizer que ele esteja sujo do ponto de vista, permita uma expressão, do ponto de vista criminal.
Gostava também de perguntar-lhe em relação a José Silvano, que foi agora escolhido pelo partido para a presidência da Comissão de Revisão Constitucional. Ele foi secretário-geral na anterior direção de Rui Rio. Há aqui como que uma recuperação de gente de Rui Rio para representar o partido?
No PSD nós não recuperamos ninguém, nós contamos com todos de forma igual. Aqueles que tiveram com o Dr. Rui Rio, aqueles que tiveram com o Dr. Paulo Rangel, que tiveram com o Dr. Pinto Luz, que tiveram com o Dr. Pedro Passos Coelho. Nós não estamos a recuperar ninguém. Estamos a trabalhar com todos, creio que com aqueles que são hoje o grupo parlamentar, aproveitando todos as senhoras e os senhores deputados para o exercício das funções que nós consideramos em cada momento adequadas ao perfil de cada um. Portanto, nós não fazemos aqui perseguição nenhuma. Bem pelo contrário, nós queremos um partido cada vez mais coeso a contar com todos. O Dr. José Silvano foi secretário-geral do partido, portanto exerceu funções relevantes dentro do PSD, é um ilustre advogado e, portanto, tem todas as condições
também
para assumir.
Também teve problemas a dada altura com a justiça.
É verdade, e foi absolvido, não é?
Sim. Em relação ao... Já aqui falamos do passado e de gente ligada a Rui Rio... E o passismo assusta o atual PSD, a atual direção nacional do PSD?
É muito curioso, não me leva mal. É muito curioso porque no início desta caminhada acusávamos de sermos muito ligados ao passismo. De sermos rostos do passismo. Agora é o passismo que nos assusta. Não, o passismo não assusta nada.
Mas é que, entretanto, o Dr. Pedro Passos Coelho foi fazendo alguma... Okay. Foi tendo algumas posições que não são exatamente...
Escreveu um artigo de opinião sobre a eutanásia.
Certo.
Então não foram muitas posições, foi uma posição.
Mas foi aparecendo também em algumas...
Nas redes sociais a almoçar.
Não só, também no verão, apareceu em
Portimão. No Pontal,
exatamente,
convidado pelo Presidente do Partido.
Ofuscando um pouco a presença do Presidente do Partido. Não estou a perguntar.
Não, eu não notei esse ofuscamento. Vamos lá ver. O Dr. Pedro Passos Coelho foi por nós convidado para ir ao Pontal. Nós temos tido uma relação, quando eu digo nós, reporte-me ao Presidente do PS, uma relação ótima com todos os ex-líderes do partido, designadamente aqueles que foram primeiros-ministros. Nós tivemos o Dr. Luís Marques Mendes, ex-presidente do PSC, no Congresso Nacional, ao lado de Luís Montenegro. Nós tivemos o Pedro Passos Coelho no Pontal por ocasião em agosto, por ocasião da realização da festa do Pontal. E, portanto, diretamente respondendo à pergunta anterior se era supacismo assusta, não. Eu fui toda a vida, no meu percurso político, eu percebo isso, classificado como um passista. Eu digo sem rebuço, eu sou amigo do Dr. Pedro Passos Coelho, tenho por ele uma consideração imensa, uma estima inolvidável. Agora, não, vamos parar bem as coisas. Não há nenhuma sombra de Pedro Passos Coelho dentro do PSD. Pelo contrário, há um grande respeito do PSD pelo Dr. Pedro Passos Coelho. A minha pergunta é ao contrário. Será que o Partido Socialista e os atuais quadros do Partido Socialista têm o mesmo respeito que eu tenho por Pedro Passos Coelho? Eles têm relativamente ao ex-líder deles, o engenheiro Sócrates? E vou hoje aqui dizer mais. Eu acredito que, não sei se no futuro, eles vão poder dizer no Partido Socialista que têm o mesmo respeito e admiração que eu tenho por Pedro Passos Coelho, eles no Partido Socialista, pelo Dr. António Costa. Tenho sérias dúvidas disso.
Eu vou repetir.
Eu tenho muito orgulho em ter trabalhado ao lado do Dr. Pedro Passos Coelho. Mas não sei se os socialistas têm orgulho em terem trabalhado ao lado do engenheiro Sócrates. Mas tenho muitas dúvidas que no futuro tenham orgulho de dizer que trabalharam ao lado do Dr. António Costa.
Vontade do PSD, de bases de empurrarem ou não Pedro Passos Coelho para de novo a liderança do PSD, isso não é haver uma vaga de fundo? Estou a colocar como hipótese, não é?
Eu tenho olhado para o Partido Socialista e tenho assistido
mesmo
uma vaga...
Mesmo que Pedro Passos Coelho não queira.
É, eu tenho olhado para o Partido Socialista e tenho visto uma vaga de fundo para levarem o Pedro Nuno Santos a secretário-geral.
Certo,
essa é evidente, não é?
Sim, e não
mas,
é...
Mas repare, porque é que eu estou a fazer este paralelismo? Eu estou a fazer este paralelismo porque...
Mas é um paralelismo, por acaso, que eu gostava que lhe fizesse.
Então eu vou fazer. O PSD tem uma liderança eleita há seis meses.
É idêntico falar de Pedro Passos Coelho neste momento e de Pedro...
Cruz,
Pedro credo, Nuno
eu não cometo essa ofensa ao Dr. Pedro Passos Coelho. De em comparar termos, com o Pedro Nuno Santos, valha-me
em
Deus.
Termos de candidatura à liderança.
Em termos de candidatura, deixe-me dizer-lhe. Um foi primeiro-ministro de Portugal... Outro sonho um dia ser. Quer dizer, não há comparação possível, nem nesse percurso. O que eu quis foi, mais uma vez, demonstrar que muitas das vezes querem pôr o foco em coisas que não existem dentro do PSD para desviar daquilo que vai acontecendo no Partido Socialista. Não estou a dizer que é, Susana, porque essa narrativa está em muito lado e eu sei. Vamos lá ver. O PSD tem uma liderança eleita há seis meses. Seis meses. Uma liderança que, nestes seis meses, voltou a... criar dinâmica interna dentro do partido, voltou a crescer, fazer crescer o partido em número de militantes. Eu tenho, até aliás trouxe comigo, porque ontem pedi, a propósito da preparação desta entrevista, já não há memória de o PSD ter tão poucas desfiliações como teve nestes últimos seis meses. Eu tenho esses números comigo. O PSD está próximo das suas estruturas, tem as suas estruturas mobilizadas. O PSD está a ser... intransigente e firme na oposição que faz ao Partido Socialista e é alternativa ao Partido Socialista. Agora veja, o PSD é o único partido que nas sondagens, nos vários estudos de opinião, tem subido pouco, mas sustentadamente. O PSD, na última sondagem conhecida, está em empate técnico com o Partido Socialista, o que já não acontecia, Susana, em tempos de normalidade sem período eleitoral, há muitos e muitos anos. Acha que é por acaso que agora se começa a querer criar esta confusão interna dentro do PSD? Não é. Não é a confusão que existe. É quem a quer criar. E quem a quer criar são os adversários do PSD. Porque já perceberam que
PS
o caminho é
PS e Chega também está tudo no mesmo patamar. PS e Chega está tudo... São os adversários neste momento do PSD?
Claro que o Chega também é adversário do PSD, como é o PS, como é a Iniciativa Liberal, como é o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Isso é evidente. E eu já tive ocasião de dizer que, do meu ponto de vista, nesse princípio, nesse propósito político, no propósito político de diminuir o PSD, o Partido Socialista e o Chega são cúmplices. E têm feito muito para que isso se evidencie. Mas isso é normal, estão a fazer o jogo deles. Eu creio que os portugueses percebem isso. E, portanto, eu até diria mais. Há um propósito, um objetivo comum entre esses dois partidos para tentar diminuir o PSD. Mas o que é que tem acontecido? O que tem acontecido é que o PSD está a crescer. O PSD está-se a aproximar está empatado com o Partido Socialista, mas nós temos tempo. Porque o PC não quer ser a alternativa hoje. O PC quer ser a alternativa quando houver eleições. Mas se as eleições forem amanhã, quando o PC está preparado para disputá-las e para as ganhar. Uhum.
Já falou aqui várias vezes na questão da coesão e da força do PSD. Não existem divisões internas dentro do partido? As vozes que falam sobre anonimato, os chamados offs, não contam? São sombras que não têm efeito negativo prático?
Deixa-me dizer. Em contraponto a um Partido Socialista e a um governo em degradação, o PS está unido, coeso e estável. Eu disso não tenho dúvida nenhuma.
Bom, mas também é uma comparação, o governo de facto está muito instável.
Mas quer comparar com qualquer um outro. Olha, relativamente ao Chega, o PS está coeso, unido e estável. Ainda agora tivemos notícias de um vice-presidente que foi expulso. Relativamente à Iniciativa Liberal que está no processo eleitoral, o PS está unido, coeso e estável. Relativamente ao PC e ao Bloco, idem, aspas. Isto para dizer o quê? Não há nenhuma, nem sequer clima de instabilidade dentro do PSD. O PSD é uma grande família e eu lido muito bem, e o PSD liderará sempre, espero, esta liderança nacional vai mesmo lidar bem com isso. Com vozes que discordem, com vozes que acham que o caminho podia ser diferente aqui ou acolá. Essa é a riqueza do PSD. O tempo de não aceitar as críticas já lá vai. Não é neste PSD, não é mesmo. Agora, se há uma voz off menos corajosa que quer pôr uma notícia no jornal, eu percebo que os jornalistas entendam que isso é uma fonte, mas vamos lá ver. Eu gostava era que, se houver alguém que discorde do caminho que está a ser seguido, que tenha a ocasião de o poder dizer frontalmente, porque eu quero dizer abertamente, este PSD respeita todas as opiniões diferentes, porque é essa a grande riqueza do PSD. A grande riqueza do PSD é conviver com as várias tendências internas. Não é por acaso que nesta liderança nacional estão dois ex-candidatos à liderança do partido. O Dr. Paulo Rangel e o engenheiro Miguel Pinto Luz. Que eu posso aqui dizer que têm sido extraordinários neste caminho. Peças absolutamente fundamentais da liderança do Luís Montenegro. Isto é a riqueza do PSD. E o Luís Montenegro é um líder que não tem medo da sombra. É um líder, verdadeiramente, com uma coragem que já todos lhe conhecem e que, por isso, não vive olhar para o retrovisor e, por isso, convive muito bem com tudo isto. E é por isso que um líder que agrega é um líder mais forte.
Quem quiser fazer oposição interna ao líder vai ter de esperar sentado até 2024, que é se o ciclo normal de eleição dentro do PSD.
Eu acho que não, sabe? É colocado. Ou seja, quem quiser fazer oposição interna ao PSD dentro do PSD pode fazer todos os dias, pode fazer sentado, pode fazer ao telefone com os jornalistas, pode fazer nas redes sociais, pode fazer onde devia, que é nos conselhos nacionais, se isso houver quem queira fazer. Eu não conheço. Agora, se me está a perguntar se esta liderança nacional tem um objetivo de ir até ao final do mandato, é evidente que isso nem se discute, nem tenho dúvidas sobre isso. Agora, eu quero aqui voltar a dizer, não há sombra, não há susto, não há ruído sequer de oposição interna. Creio que nos últimos tempos quer-se muito puxar por isso com o objetivo de tentar puxar um bocadinho o PSD para baixo no momento em que o governo está tão em baixo. Mas não adianta nada, porque nós não nos vamos desviar do nosso caminho.
O foco, passando aqui, olhando para, saindo aqui da esfera nacional e olhando para os arquipélagos, na Madeira o foco está centrado nas eleições europeias e legislativas, mas temos as regionais da Madeira em setembro, já este ano. Nas últimas eleições o PSD perdeu a maioria absoluta, este ano foi coligado, este ano vai coligado com o CDS. Se não chegar e se for preciso alargar entendimentos, o PSD irá virar-se para onde? Para a Iniciativa Liberal, para o Chega?
Olha, veja lá, eu vou-lhe dizer uma coisa, e não me considero presunçoso porque eu não sou, mas queria que vocês anotassem o que eu lhes vou dizer agora. O PSD vai ganhar com maioria absoluta a região autónoma da Madeira. Não tenho sobre isso qualquer tipo de dúvida.
E se não ganhar?
O PSD vai ganhar com maioria absoluta a região autónoma da
Madeira. Mas o que é que lhe dá essa convicção? Porque nas últimas regionais não foi possível, não é?
Se eu tiver razão, estaremos aqui para dizer assim, de facto, sem presunção, leu bem o que estava a acontecer na região autónoma da Madeira. Por uma razão muito simples, porque o trabalho que foi efetuado pelo PSD na região autónoma da Madeira é de modo que eu tenha esta confiança. eu sei também analisar do ponto de vista político o que está a acontecer. E do outro lado temos um Partido Socialista em degradação também. E, portanto, se o Partido Socialista está mais fraco, o PSD está mais forte, eu creio que os madeirenses reconhecerão que a estabilidade política faz falta na Madeira e que darão uma maioria absoluta ao PSD na Madeira. Porquê? Porque as maiorias absolutas do PSD na região autónoma da Madeira foram sempre usadas como forma de transformar para melhor a sociedade madeirense. Não como aconteceu com o Partido Socialista nesta maioria absoluta, que não a sabe usar e usar no continente como um rolo compressor.
O facto de Paulo Cafofo já não representar a oposição na Madeira também pode querer significar uma maior facilidade em encontrar essa maioria absoluta, é isso?
Estando o Partido Socialista mais fraco e o PSD mais forte, o PSD está mais perto da maioria absoluta.
E se os seus cálculos se enganarem?
Se os meus cálculos se enganarem, eu cá estou para dar a mão à palmatória. Mas normalmente não me engano.
Mas não quero antecipar para que lado é que o PSD se poderá virar. Não,
o PSD terá certamente os votos com o Partido Popular, se for o caso de haver uma coligação pré-eleitoral ou pós-eleitoral, a maioria necessária para governar sem depender de mais ninguém. Mas estou convencido que do resultado na urna vai sair uma maioria absoluta à candidatura do PSD.
Gostava de perguntar-lhe em relação às questões, ao conjunto de questões que foi pedido pelo PSD de resposta do Primeiro-Ministro. Há uma semana o Primeiro-Ministro disse que ia responder ao conjunto de questões que o PSD fez sobre Isabel dos Santos e sobre o caso BIC. Já houve essa resposta? Qual é que é o prazo, se ainda não houve, não é? Qual é que é o prazo também que o PSD dá? Que também não se pode obrigar o Primeiro-Ministro a responder.
Não, por acaso, não é assim, sabe, Susana? Ele Sim. tem mesmo a obrigação de responder.
Tem a obrigação
eu
de responder,
mas... Este episódio é mais um episódio muito caricato. Recordar-se-ão que quando o motivo das perguntas se colocou, teve a ver com a apresentação de um livro do ex-governador do Banco de Portugal,
Carlos Costa,
o senhor Primeiro-Ministro apressou-se a dizer duas coisas. Que negava tudo, que até ia agir judicialmente contra o ex-governador, e quando soube das perguntas do PSD, disse: responde-se rápido que isto não há nada para esconder. Regimentalmente, o Sr. Primeiro-Ministro tem 30 dias para responder. Esses 30 dias já lá vão.
Não, sanção, não é?
Esses 30 dias já lá vão. Ele terá escrito ao Sr. Presidente da Assembleia da República a pedir mais tempo.
Um adiamento.
Mais tempo lhe terá sido concedido. E ainda não há resposta. Eu não percebo do que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem medo.
Pronto. E agora, o que é que o PSD faz em relação a isso?
Deixe-me dizer. Há duas coisas que eu hoje lhe quero dizer. Em primeiro lugar, é que não percebo de que é que o Sr. Primeiro-Ministro tem medo. Se era tão fácil, porque é que está a ter tanto trabalho em encontrar as palavras certas para responder às perguntas do PSD? E em segundo lugar, queria dizer, este Primeiro-Ministro desrespeita o Parlamento e desrespeita os partidos da oposição. É um Primeiro-Ministro que usa a maioria absoluta como poder absoluto. Isso não é admissível em democracia. O Sr. Primeiro-Ministro não faz o que quer. Faz aquilo que a lei, o regimento e a Constituição determinam. E ele terá que responder a essas perguntas. Nós vamos esperar pacientemente. Ele pediu mais prazo, foi-lhe concedido mais prazo, veremos nos próximos dias se ele responde ou se não responde. E depois o PSD também atuará em conformidade. Agora, o que eu quero aqui que fique claro sobre essa matéria é: o PSD não percebe o medo na escolha das palavras que o Sr. Primeiro-Ministro está a ter para responder às perguntas do PSD. As perguntas não eram assim tantas, elas eram objetivas. O que é que ele está a esconder? É preciso ter tanto cuidado assim nas respostas? Não era um de lana caprina para ele. E em segundo lugar, nós não admitimos que este Primeiro-Ministro continue a usar a maioria absoluta como poder absoluto.
Isso quer dizer que o PSD usará dos mecanismos que tem à mão.
Vamos esperar para, e depois cá estaremos para anunciar o que vamos
forçar.
Fazer.
Um desses mecanismos é uma comissão de inquérito.
Um dos mecanismos para forçar, porque aí é um poder parajudicial, para forçar as respostas é uma comissão de inquérito. Do ponto de vista teórico, a Susana tem razão.
E poderá ser uma hipótese?
Susana, vamos esperar para ver o que é que o Primeiro-Ministro vai fazer. Há várias hipóteses. Como sabe, nós não temos votos suficientes que é para ter uma comissão parlamentar de inquérito. Podemos exercê-lo putestativamente por uma única vez. Temos agora uma comissão parlamentar de inquérito terminada à TAP. Mas há várias questões hoje na vida pública que exigem um escrutínio, eu diria, muito forte. E, portanto, vamos esperar para ver o que é que o Sr. Primeiro-Ministro faz e depois nós decidiremos.
Sim, mas para além da comissão de inquérito, que outros mecanismos é que estão no horizonte do PSD?
Oh, Susana, eu sei que aquilo que eu lhe dissesse seria...
Não, não, que tem experiência parlamentar,
claro,
não é?
Claro, eu diria, mas eu não
imagino que saiba bem...
Sei, muito bem, o que é que nós podemos fazer dentro do Parlamento e fora do Parlamento. Não lhe vou aqui dizer, porque eu estou ainda convencido que o Sr. Primeiro-Ministro, com os seus assessores na busca da vírgula e da palavra certa, ainda vai conseguir responder a tempo às perguntas.
Então, e fora do Parlamento, o que é que se pode fazer?
Susana, vamos esperar pela resposta do Sr. Primeiro-Ministro.
Já aqui falamos de Pedro Nuno Santos e voltamos a falar, a saída do ex-ministro das Infraestruturas do Governo foi uma decisão boa, ou foi boa ou má para a estratégia de Luís Montenegro? A oposição de Luís Montenegro é a Costa ou já há olhos postos em Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos? Sei que Luís Montenegro disse também recentemente na última semana que gostaria muito de ir a eleições contra António Costa, mas como é que a saída de Pedro Nuno Santos mexe no jogo e na estratégia do PSD?
Vamos começar por aí. Não mexe nada. O PSD houve eleições há cerca de um ano. Ainda não fez um ano desde que houve eleições legislativas.
Mas a saída fragilizou o PS.
Liana, eu respondo claro que fragilizou. E fragilizou o governo, a mal do país. Fragilizou o governo por ser um caso, por ser a degradação do governo. Não é por ter sido o ministro Pedro Nuno Santos a sair. Porque
não obrigou.
Ele sai por ser um mau ministro. Vamos começar então por aí, depois eu tenho que voltar um bocadinho atrás, deem-me algum tempo para poder responder isto. Vamos começar pelo ministro Pedro Nuno Santos, ou pelo ex-ministro Pedro Nuno Santos. Eu vi aí algumas tentativas de endeusamento da atitude do primeiro-ministro, do ministro Pedro Nuno Santos, que me dá até vontade de rir. Dá-me mesmo vontade de rir. O ministro Pedro Nuno Santos não sai por ter sido um bom ministro ou porque teve um grande comportamento de dignidade neste momento. O ministro Pedro Nuno Santos sai porque era um ministro trapalhão, era um ministro infantil, era um ministro que decidia 3 aeroportos no mesmo dia sem o primeiro-ministro o autorizar. Era um ministro que ou tinha obrigação ou teve conhecimento da indemnização da engenheira Alexandra Reis. E que mesmo assim a propôs para a nave. E que mesmo assim a deixou ir para o governo. O ministro Pedro Nuno Santos foi um péssimo ministro. Foi um ministro dos casos. Foi um ministro, como eu disse ainda há pouco, trapalhão e infantil. E é por isso que ele sai do governo. Dizia, houve eleições há cerca de um ano atrás. Ainda não passou um ano dessas eleições. Os portugueses determinaram que queriam estabilidade política. Por isso deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. E disseram ao PSD que o PSD ia ser o maior partido da oposição. Oposição a quem? A este governo. E é nesse caminho que nós não nos desviaremos. O PC é a oposição ao governo do Dr. António Costa. E é bem verdade aquilo que dizia. O Dr. Montenegro teve ocasião de dizer, e eu queria aqui repetir, que o PC tinha muito gosto em ir a eleições com o Dr. António Costa. Para que ele possa responder perante o total falhanço da governação dos últimos 7 anos. Para que ele possa responder por este empobrecimento constante de Portugal, dos portugueses, nos seus salários, no seu poder de compra, nas dificuldades e dos serviços públicos. O que acontece em Portugal hoje, nos serviços públicos, é um autêntico caos, é uma miséria, é um empobrecimento total, numa altura em que os portugueses pagam os impostos no máximo. É que os portugueses pagam a maior carga fiscal de sempre e depois não têm retorno do ponto de vista dos serviços públicos. Isto é uma coisa... Como não há memória. E, ao mesmo tempo, o que é que têm nas suas vidas pessoais? Salários baixos. Uma economia sem competitividade. Dificuldade no acesso aos bens alimentares. Dificuldade no pagamento da energia. Dificuldades na mobilidade. E este é o rótulo do governo do Partido Socialista. É o empobrecimento. É Portugal na cauda da Europa. Isto significa o quê? Que eu creio que o Dr. António Costa devia ir a eleições para responder perante os portugueses pelo seu legado e defendê-lo. E nós cá estamos para apresentar a nossa alternativa e fazer esse combate político.
Já ouvimos falar acerca da opinião que tem sobre Pedro Nuno Santos. Considera que Fernando Medina está também fragilizado no governo. A auditoria da Inspeção-Geral das Finanças pode determinar que o PSD peça a demissão do Ministro das Finanças. Aliás, vimos já o PSD a pedir várias vezes a demissão de Fernando Medina. Ao contrário do que fez em uma relação a casos anteriores, o PSD nunca tinha ido tão longe a pedir a demissão do Ministro. Acredita que Medina tem condições para continuar, condições políticas?
Quem tem que avaliar as condições políticas dos membros do governo é o seu primeiro-ministro e o questionário. Já não é só o seu primeiro-ministro, agora é o seu primeiro-ministro e o questionário.
Mas reforçou aqui que o PSD é o maior partido da oposição,
dizer,
portanto...
Do ponto de vista do PSD, o PSD considera que o ministro não tem autoridade política para o exercício das funções que desempenha. Mas há algum português que acha que tem, a não ser o primeiro-ministro Dr. António Costa, e o próprio, pelos vistos, Dr. Medina. Vamos lá ver. O Dr. Fernando Medina está completamente fragilizado no exercício das suas funções. Não estamos a falar de um ministério qualquer, estamos a falar de um ministério absolutamente crucial em qualquer orgânica do governo. Um ministério, eu diria, que é um ministério que tem que ter uma autoridade política até sobre os seus pares dentro do governo, que não é coisa pouca. Ora, um ministro que se viu envolvido naquele caso caricato da contratação do Dr. Sérgio Figueiredo, que no fundo dizia que era uma contratação essencial para o exercício das funções que ele queria dentro do ministério, e o lugar ainda hoje está para ocupar. Quer dizer, se na altura se fazia críticas daquela contratação ser um fato à medida, hoje aquilo era um fato à medida de grande costura, porque não serviu mesmo a mais ninguém. Em segundo lugar, é um ministro que se viu envolvido agora numa polémica que é de uma negligência, de uma irresponsabilidade. Veja comigo. O ministro Fernando Medina escolhe, em despacho conjunto com o ministro Pedro Nuno Santos, a engenheira Alexandra Reis, para administradora da NAV, quando ela tinha saído da TAP em litígio com a administração e a CEO da TAP e com uma indenização que, pelos vistos, não devia ter recebido de 500 mil euros. A seguir, ele próprio convida a engenheira Alexandra Reis para o governo, para a sua secretária de Estado. Ele ainda hoje não foi capaz de dizer como é que, quem é que lhe falou na engenheira Alexandra Reis. Eu vi a audição parlamentar e achei uma delícia, devo-vos dizer. Ele dizia, conhecia, tive uma vez com ela. Tive uma vez com ela, conhecia-a do exercício das funções, mas é assim que se convidam membros do governo? É com esta leviandade, com esta ligeireza? E mesmo que se tenha sido com esta ligeireza, ele não teve o cuidado de chegar ao pé da engenheira Alexandra Reis e dizer assim, olha, eu queria convidá-la para o governo, a senhora ainda por cima vai tutelar a TAP e eu queria saber porque é que saiu da TAP e como é que saiu. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita dificuldade em acreditar que isto não tenha acontecido. Tenho mesmo, mas se aconteceu fazendo fé nas palavras do Sr. Ministro, é de uma irresponsabilidade, de uma negligência grosseira para o exercício das funções que tem, porque ele está diminuído politicamente, ele não tem autoridade política. Ele, cada vez que convida agora alguém para determinado lugar, está sempre diminuído essa pessoa. Ele está diminuído para ter autoridade perante os outros ministros. Portanto, se a pergunta era, ele tem condições de continuar no governo? Essa resposta cabe ao Dr. António Costa. O presidente do PS já teve ocasião de dizer, se ele fosse primeiro-ministro, não, não tinha. Eu aqui o que posso dizer é, não tem autoridade política para continuar no governo.
Vamos passar para outro plano. O PSD e o PS vão ter de entender-se em breve sobre a revisão constitucional. E alterações de fundo vão ficar-se, por exemplo, apenas pela emergência sanitária e pelos metadados, ou o PSD espera que esse entendimento possa ser mais alargado?
Se fosse para isso, o PSD não entregava o projeto de revisão constitucional que entregou. Este projeto de revisão constitucional que o PSD deu entrada em sede da Assembleia da República é absolutamente diferenciador do PSD e do Partido Socialista. Ele é transformador e é verdadeiramente também, eu diria, moderno face àquilo que é um modelo de construção de sociedade que o PSD defende. Nós defendemos, como sabe, que quer o Presidente do Tribunal de Contas, quer, por exemplo, o Procurador-Geral da República, quer o Governador do Banco de Portugal, deixem de estar a ser nomeados diretamente pelo governo e que haja aqui um mecanismo onde intervém o mais alto magistrado da nação, que é o Sr. Presidente da República, com uma legitimidade direta do povo e depois com um check and balance dentro do Parlamento.
Em relação ao Governador do Banco de Portugal, até António Costa, no início, lá em 2015, lá atrás, foi uma das propostas até que fez.
Pois,
acha que
ver
o PSD consegue convencer
não sei.
O PS?
Nós, neste projeto de revisão constitucional, vamos mais longe naquilo que diz respeito à vida das pessoas concretas, exigindo que nos principais serviços públicos, na habitação, na saúde e na educação, toda a gente tenha direito a um cuidado e a uma prestação de serviço por parte de quem lhe deve prestar esse serviço, que é o Estado, que realize as suas pretensões, mas que seja independente de quem presta esse serviço. No fim e ao cabo, o serviço público pode ser prestado pelo Estado, pelo privado ou por um setor social, sem dogmas ideológicos. Nós defendemos a introdução do voto eletrónico. É algo absolutamente inovador e que vai aumentar a participação política dos cidadãos portugueses. Nós defendemos, é verdade, defendemos que os jovens possam votar a partir dos 16 anos, porque isso é também dar responsabilidade àquela que é considerada a melhor geração de sempre. Nós defendemos a coesão territorial neste processo de revisão constitucional.
São essas as linhas que o PSD considera vermelhas?
Não, tudo que lá está no nosso projeto é verdadeiramente prioritário.
Sim, exatamente. São essas as linhas prioritárias para fazer um eventual acordo com o PS.
Deixa-me dizer-lhe, há alguém neste país que não considere que a criação do Conselho da Coesão Territorial e Intergeracional não é fundamental para combatermos a desertificação, o despovoamento do interior do país? Há alguém neste país que não considere que, do ponto de vista do sistema político, que as regiões do interior, que estão cada vez mais despovoadas, não possam ter um critério diferenciador na hora de eleger deputados, porque qualquer dia não têm representatividade parlamentar? Isto são questões essenciais para o desenvolvimento, para a modernização do país. Agora, eu tenho bem consciência de que um processo de revisão constitucional depende do Partido Socialista.
Mas as propostas do PS também dependem do PSD.
Claro. Eu tenho absoluta noção que vai ser preciso uma negociação entre os dois partidos. E essa é a dialética parlamentar. E é evidente que eu não tenho a validade de achar que vou fazer aprovar tudo que tenho no nosso processo de projeto de revisão constitucional. Se tivermos de fazer algumas cedências ao Partido Socialista, lamento. Lamento, mas se tivermos que fazer, logo se verá no quadro da negociação. Agora, o que eu quero dizer é que...
Onde é que
não vamos...
possível fazer essas cedências?
Suzana, o que eu não vou entrar, o que o PSD não vai entrar no processo de revisão constitucional é olhando para uma revisão constitucional mínima, a pensar só nas duas coisinhas pontuais que o Partido Socialista queria fazer. Não! Nós vamos a jogo defender um projeto que é, como eu dizia, transformador e diferenciador. É curioso, porque quando o PSD apresentou o projeto de revisão constitucional, houve uma certa narrativa pública de que isto é um desperdício, mas porquê se sabem que o Partido Socialista não quer... Passado cerca de 2 meses, nós entregamos este projeto de revisão constitucional, a narrativa já era outra. O PSD não tem ideias, o PSD não é alternativa. É muito curioso, não é? E eu queria chamar aqui isto à colação, para dizer o quê? Não, o PSD tem, de facto, no projeto de revisão constitucional, por exemplo, um conjunto de ideias concretas para a vida das pessoas, combate à corrupção e à transparência, e, portanto, à isenção e à independência dos órgãos, diz respeito à vida das pessoas. O acesso à habitação, à educação e à saúde... diz respeito à vida concreta das pessoas. O combate ao despovoamento do interior e à desertificação diz respeito à vida das pessoas. Portanto, é muito curioso que os argumentos de alguns comentadores na praça pública é conforme lhes convém. Eles são contraditórios.
Não quero adiantar aqui quais é que são os
pontos
em que
vamos adiantar,
não
vamos entrar
mesmo
agora num processo de revisão constitucional em que cada partido esgrimirá os seus argumentos.
Vamos entrar também em breve no processo de substituição do Presidente do Tribunal Constitucional. Há mais 2 juízes cooptados que estão em processo de substituição, há mais de um ano até. O PS vai ter que se entender, o PSD vai ter de entender-se com o PS também em relação a estas matérias. Eu gostava de saber se o acordo de cavalheiros, que tácito, que não há acordo escrito sobre isso, não é? O acordo tácito tradicional entre PS e PSD para a, rotatividade...
À frente na pergunta e não perdemos
tempo
com isso.
Sim.
Os dois líderes parlamentares terão ocasião de conversar sobre isso em sede parlamentar e a seu tempo falaremos sobre isso. Não tenho nada a dizer sobre essa matéria.
Sim, mas esse acordo é razoável que seja cumprido?
Os líderes parlamentares falarão a seu tempo sobre essa matéria e quando for ocasião falaremos sobre isso.
O PSD irá insistir na realização de um referendo à eutanásia, mesmo depois daquela que será a decisão do Tribunal Constitucional, que ainda não conhecemos?
O PSD defendeu um referendo à questão da eutanásia por considerar que era a melhor forma de haver uma decisão que envolva todos os portugueses, que seja esclarecida e que possa, do ponto de vista de solução legislativa, durar no tempo. A eutanásia não é uma matéria, creio eu, que seja suscetível de mudar consoante as maiorias do Parlamento. Isto dito, vamos esperar pela decisão do Tribunal Constitucional e, a seu tempo, voltaremos a falar sobre esse tema, se ele se voltar a colocar na agenda parlamentar.
Mas é, o referendo é coisa que este PSD, não é? Esta Direção Nacional, faz muita questão, qualquer que seja até a decisão do Tribunal Constitucional, ou não?
Vamos esperar pela decisão do Tribunal Constitucional. O referendo foi uma questão que esta Direção Nacional fez muita questão e, por isso, é que colocou e quis colocar à votação na Assembleia da República e num atropelo regimental em coluio, mais uma vez, o Chega e o Partido Socialista e o Sr. Presidente da Assembleia da República não deixaram.
Fez parte das prioridades do PSD? Já não faz? Já não vai fazer? É uma coisa...
Oh, Susana,
já
deitaram
a toalha ao chão? É isso?
Susana, vamos lá ver. Então se há...
Estou a perguntar.
Eu sei e eu quero explicar.
Sim.
Não me leva mal. Nós não conseguimos sequer colocar à votação o projeto de referendo, como sabe. Porque não foi admitido pelo Presidente da Assembleia da República. Portanto, é uma questão que nem se coloca nesta sessão.
Mas há...
Deixe-me dizer.
Mas a sessão há de acabar.
Mas ouça, o PS é um partido responsável. Há uma solução legislativa que foi votada em sede da Assembleia da República. Foi ao Sr. Presidente da República que levantou dúvidas e enviou para o Tribunal Constitucional. Acha que é tempo de o PSD anunciar que vai fazer isto ou aquilo, depois, e numa matéria tão sensível como esta, depois de estarmos à espera, numa altura em que estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional? Não, não é. Vamos esperar pela decisão do Tribunal Constitucional. Se o tema voltar ao Parlamento, é uma coisa. Se não voltar, é outra. Se houver imediata publicação e entrada em vigor da lei, estamos noutro contexto. Portanto, é evidente que o contexto político e de estabilização da legislação é fundamental para aquilo que são as opções do PS em cada instante. E, portanto, vamos esperar pela decisão do Tribunal Constitucional.
Sim. E em relação ao Tribunal Constitucional, os equilíbrios dentro do Tribunal Constitucional podem funcionar a favor daquilo que o PSD quer?
Não faço ideia. Não faço rigorosamente ideia.
Está assim terminado este Hora da Verdade com Hugo Soares, foi o nosso convidado desta semana, ele é o secretário-geral do PSD. Regressamos na próxima semana.